Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia, eu sou Marcelo Hogenberg e começamos hoje mais um Diálogos na USP. Na década de 20, a cidade de São Paulo passou por diversas modificações urbanas. Uma ornamentação paisagística europeia foi feita em vários bairros da cidade, sempre preservando o histórico pátio do colégio. Imponentes estruturas metálicas foram construídas, como a Estação da Luz e os viadutos da Santa Efigênia e do Chá. Esses dois últimos importados diretamente da Alemanha. Os bairros em torno do centro contavam com construções de tijolos aparentes e o Teatro Municipal e outros, era um outro símbolo importante da área. Mas passados muitos anos, o local, o centro de São Paulo, já não tem a mesma elegância e prosperidade dos áureos tempos. Até porque, a partir dos anos 60 e mais anos 70, o Centro Financeiro de São Paulo começou uma lenta mudança, primeiro para a Avenida Paulista, depois para a região da Luiz Carlos Berrini. Mesmo assim, ainda há quem prefira morar no centro da cidade e desfrutar das facilidades do local, mesmo convivendo com muitas áreas ainda degradadas. É justamente para conversarmos sobre a reurbanização do centro de São Paulo que o Diálogos na USP recebe agora as professoras Raquel Ronick, professora titular da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo e colunista da Rádio USP. Professora, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado. E a professora Fraia Freze, professora associada do Departamento de Sociologia da FEFELESCH, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora, muito bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Raquel. E bom dia, ouvintes.
Muito obrigado, é um prazer tê-las aqui conosco. Bom, vamos tentar entender um pouco o que houve com o Centro de São Paulo, o que há hoje no Centro de São Paulo e quais são as soluções. Eu acho que talvez a questão mais importante seria nós entendermos o que houve com o centro nos últimos 30, 40 anos, né? Como eu comentei agora, o centro veio, ele foi perdendo importância como centro econômico, principalmente. E eu queria começar com a senhora justamente sobre isso. Professora Raquel, para nós fazermos um breve histórico dessa mudança do centro de São Paulo até chegarmos ao ponto que nós estamos hoje. O que houve com o centro antigo, chamado Centro Antigo de São Paulo?
É muito importante a gente entender bem precisamente o que aconteceu com esse processo, fugindo de uma generalização que, a meu ver, é muito perigosa, que parte do seguinte princípio. O centro se esvaziou, se degradou, perdeu importância e é necessário, dentro dessa narrativa, revitalizar, como se ele tivesse perdido a vida. Então, vamos entender mais precisamente o que aconteceu. Houve um processo de transformação do centro? Sim, sem dúvida nenhuma. Até os anos 50, 60, o centro de São Paulo era a centralidade, a única centralidade econômica, cultural, financeira.
Era o coração da cidade, né?
E política.
Mas também era o espaço residencial das classes médias, das elites da cidade, que conviviam também com espaços comerciais e de serviços que a serviam, né? Era também um centro popular, né, naquele momento. Ele era uma mescla desses dois elementos. Inclusive, tem regiões do centro mais populares, regiões mais chiques e elegantes, como era o caso da região da Praça da República, ali do entorno da Avenida São Luís, da Avenida Ipiranga. O que ocorreu é que, a partir dos anos 60, e principalmente radical nisso, nos anos 70... As classes médias e elites, seus comércios, serviços, sua vida cultural, social e residencial começa a se deslocar. E começa a se deslocar em direção à região da Paulista, Jardins, e vai continuando nesse movimento.
Nessa migração lenta para fora.
Migração
do centro,
né? No sentido sudoeste, na direção ali da região da Marginal de Pinheiros, da região sul, da sul-sudoeste da cidade. Essa migração não significou, entretanto, um esvaziamento. Isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender. Mas sim, do ponto de vista econômico,
sim,
uma popularização. Porque ao mesmo tempo em que esse movimento aconteceu, e esse movimento não foi um acaso, ele teve muita participação da própria política urbana. A política urbana, ao investir maciçamente em vias expressas, numa estrutura de suporte para o automóvel, ela conseguiu degradar pedaços do centro, por exemplo, com a construção do Minhocão, ao mesmo tempo que criar acessibilidades muito grandes para outros bairros, transformando o centro também. E a próprio investimento em transporte coletivo de massa, que historicamente foi o transporte usado pela população de menor renda e não pelas classes médias e altas, ele foi todo montado de um jeito radioconcêntrico. A linha de metrô se cruzando no centro, todas as linhas convergindo para o centro e chegando em terminais. Bandeira, Princesa Isabel, Dom Pedro, transformando o centro num enorme, terminal intermodal popular. Portanto, ali emerge e cresce um comércio popular que tem uma dinâmica econômica enorme. Os bancos saíram, os escritórios saíram, escritórios de profissionais, escritórios econômicos saíram, mas hoje os maiores PIBs comerciais da América Latina estão no centro e não nos jardins, que é exatamente a 25 de março e a Santa Efigênia, os dois maiores PIBs. Então, não tem nada de vazio ali. Claro que, só para terminar esse breve relato, aconteceu sim uma perda de população. Sim, é verdade que os bairros centrais, os distritos centrais, começaram a perder população desde os anos 60 até 2000, mais ou menos, perdendo sem parar. Mas de 2000 em diante, a gente já vê isso no censo de 2010, começa a ganhar população de novo. E é uma população, ao mesmo tempo, de baixa renda, porque ali a gente tem um monte de pensão, de hotel, de cortiço, de ocupações, né, de moradia, mas é também uma população de classe média que começa a voltar para o centro. Então, eu acho importante a gente precisar isso, porque eu jamais utilizo a palavra revitalização, e ainda bem que aqui nesse debate se falou de reurbanização. Porque é verdade, tem uma questão de abandono físico, de prédios vazios e subutilizados, e de precariedades, que precisam ser objeto de política pública, sim.
Sim, nós falaremos bem sobre isso. Eu queria trazer a professora Freya. Isso que a professora Raquel comentou, que não foi esvaziamento, foi uma popularização.
Então,
nesse sentido de popularização, de alguma maneira, o governo, o Estado, se esqueceu, virou as costas para o centro de São Paulo e olhou para outras áreas mais interessantes?
Então, eu gostaria até de retomar, já que nós estamos falando de um debate, né?
Claro.
Eu acho interessante retomar essa ideia da popularização, que assim, eu estudando o centro histórico, acompanhando esse centro histórico, enfim, historicamente, estudei muito o século XIX, início do século XX e a segunda metade do século XX também, até agora, os anos 2000, enfim, estou trabalhando sobre isso. A questão da popularização, eu queria um pouco também, eu acho fundamental o que a Raquel levantou, da importância da gente, enfim, esse termo revitalização é absolutamente ideológico, ele pressupõe que não há vida e que tem que revitalizar.
Ele é absolutamente incorreto, né?
Completamente incorreto, quer dizer, ele é uma fantasmagoria, assim, porque na verdade não existe isso, quer dizer, você vai pro centro e tá cheio de vida.
Tem,
né,
muita vida, né?
Mas eu acho que a mesma noção de popularização, eu acho que vale a pena um pouco, pegando um gancho nesse retrospecto que a Raquel aqui sintetizou sobre a dinâmica dos últimos 50 anos, né? Também isso merece uma certa calibragem, porque a população, claro que mudou o perfil dessa e se ampliou a quantidade de gente, de tipos humanos populares, entre aspas, no centro de São Paulo, na esteira desse processo que a Raquel mencionou aqui, só que eu acho fundamental considerar que o centro sempre contou com presença popular. Justamente porque, quer dizer, historicamente, o centro era um lugar em que todo mundo estava junto, porque na verdade era a cidade, né? Então havia quem saiu do centro a partir de um determinado momento foram justamente as elites e as camadas médias. Quer dizer, a presença popular no centro sempre esteve ali. Agora, é claro que ela ganha uma outra dimensão, ela ganha, inclusive, tamanho, a diversificação das atividades populares, na esteira, inclusive, dessas transformações urbanísticas que a Raquel aqui mencionou, né? Agora, o que houve, sim, aí eu chego na sua questão, é justamente a relação do Estado com o centro.
Exatamente,
né?
Essa é a parte importante.
Quer dizer, essa e não só do Estado, mas se a gente pensa, por exemplo, eu estudo muito a história da Catedral da Sé, da Praça da Sé, é interessantíssimo, porque simplesmente a história de construção desse novo templo da Catedral da Sé, né, a partir de 1912, que começa a ser erguido, e aí vai, ele, no fundo, ele atravessa o século XX inteiro, que se a gente considerar que as últimas torres da catedral foram construídas em 2004, ele segue um século inteiro.
É quase a Sagrada Família, né?
Exatamente. Por mais que se fale da inauguração em 1954, ela não estava pronta nessa época. E aí, em 1960, nos anos 60, enfim, as outras duas torres, enfim, mas as últimas torres do projeto foram instaladas em 2003, 2004.
É muito recente, né?
Exatamente. Então, eu estou contando isso porque essa história mostra bem que, na verdade, o que houve, não só o Estado como instituição, mas, de fato, os grupos de poder dessa cidade pararam de olhar para o centro. Isso vale, a catedral mostra isso muito bem, porque ela foi erguida no centro como um grande um símbolo de poder, obviamente religioso, mas político também, porque, quer dizer, dessas elites que conviviam e frequentavam o centro da cidade, né? E hoje, quer dizer, quando a catedral é concluída, já não tem mais, digamos, esse público privilegiado.
Já é outra cidade, né?
Exatamente. Quer dizer, o que houve, né, foi essa, a meu ver, né, a gente tem que considerar que essas grandes, essas instituições de poder variadas, poder econômico, poder mesmo religioso, elas, de alguma forma, se pararam de atentar para o centro, quer dizer, a vontade política em relação ao centro histórico. E aí eu diria mais, quer dizer, a gente tem que distinguir também o que é centro, porque a gente tem, por exemplo, mesmo nos dados estatísticos sobre o centro, o que a gente chama de colina histórica, que é onde a cidade nasceu e o que era a cidade ao século XIX, que é o Distrito Sé, digamos, a boa parte do Distrito Sé, até o Vale do Engabaú, de um lado, e do outro lado o Tamanduateí, né? Essa parte é a que menos população tem. E o que eu acho interessante considerar é que a gente tem que diversificar também o que a gente está chamando de centro. Que a gente tem áreas, por exemplo, a República, que tem ganho população, é onde essa elite da qual a Raquel falou, elite, essas camadas médias, moraram ali até 50 anos e aí começaram
saíram,
a sair.
Né?
Mas o centro histórico, né, a colina histórica, ela, na verdade, já vem perdendo população, digamos, de certas elites, desde o final do século XIX.
É isso, né?
Então, ela... mas o interessante, isso que eu queria chamar a atenção, que a gente tem que pensar o que é centro do ponto de vista de uma certa... o centro é o lugar da confluência da diversidade urbana. Então junta, do ponto de vista... Até geógrafos tratam disso. A Nisse Lecoq-Müller tem um trabalho... uma geógrafa aqui da USP, nos anos 50, escreveu um texto que era meio que o primeiro estudo sobre o centro de São Paulo, em que ela justamente enfatiza que o centro é um lugar de confluência de funções muito diversas. A comercial, a religiosa, a industrial, a residencial, tudo isso junto. E o que, nesse sentido, o centro de São Paulo, o centro histórico, ele já, no final do século XIX, começa a perder esse papel de sede de moradia, mas a variedade de outros usos continua. Quer dizer, atravessa, mesmo esse período em que a gente ainda considera o centro como... E esse quadro que você desenhou aí, no início... Ele, nesse momento, a colina histórica, por exemplo, já era, começou a se especializar em prédios de escritórios.
Escritório, né?
Então a gente fala muito da ausência, quer dizer, no fundo, o que eu estou querendo enfatizar é o seguinte: o que houve, sim, eu subscrevo, é essa ideia de que o que as instâncias de poder pararam de dar atenção.
E acho que na questão que a Fraia acabou de levantar, que é bem importante, o poder político e a própria administração e o governo da cidade também migram junto com a migração das classes médias. Então, a gente vai... Palácio do Governo vai sair dos Campos Elíseos para ir para o Morumbi. Isso no governo do Estado. Sim. A prefeitura vai abandonar e vai lá para o Parque do Ibirapuera, em plena
Sudoeste. Há um abandono Sudoeste. De todas as formas.
Ela vai migrando junto com as elites. Ela fala, não. Vamos junto, né? Isso vai ser importante porque parte da transformação em curso, porque a meu ver ela está em curso já do centro, agora contemporânea, tem muito a ver com a volta desse poder, a afirmação da prefeitura. Quando a ex-prefeita Luiza Erundina decidiu que ia voltar e instalar a prefeitura lá no Parque Dom Pedro, sair do Ibirapuera, quando também várias repartições públicas estaduais resolveram que iam voltar para o centro e aí depois, sucessivamente, num movimento que ainda está em curso, isso foi muito importante.
É uma revalorização do centro, não é?
Não, do ponto de vista de colocar a centralidade do poder, essa questão que a Fraia estava levantando. Colocar de volta a centralidade do poder no centro.
Mas isso é importantíssimo. Sabe que eu queria pegar um gancho só para, se possível?
Por favor, professor.
Eu queria enfatizar eu tenho trabalhado muito, né? Tenho fiz uma longa pesquisa etnográfica, assim, de ficar um ano e meio nas praças, em cinco praças dessa colina histórica barra já entrando aqui na República, ou seja, Praça da Sé, Pátio do Colégio, Praça do Patriarca, Viaduto do Chá e Praça Ramos. Eu passava minhas tardes ali, de segunda e sexta-feira, justamente pesquisando, fazendo o que a gente chama de observação participante na antropologia, das pessoas que permanecem ali. Então, moradores de rua, os camelôs, os pregadores pentecostais, os ciganos e as ciganas do Ramos, Viaduto do Chá e da Praça Ramos. Enfim, eu trabalhei os sapateiros, os engraxates e tal. E foi uma experiência humana absolutamente única, que eu quero dizer, então, para, digamos, dar um tempero a mais aqui, que deste ponto de vista, dessa pessoa, dessa humanidade que está ali, o centro nunca deixou de ser referência. Quer dizer, essa ideia que a gente tem, nossa, o centro não é mais o que já foi, de jeito nenhum.
É uma visão elitista, não é, professora?
Exatamente. Então, o que eu quero dizer
excludente.
E excludente, né? Porque é mais perigoso.
Por exemplo,
ainda.
Eu nunca vou esquecer uma frase que eu conversava muito com as pessoas na rua, nas ruas, e eu perguntava assim, mas o que você acha que esse lugar aqui, a Praça da Sé, né? É esse lugar... Isso aqui é o coração. E, aliás, o que mais apareceu é o coração de São Paulo. Aí eu não consigo imaginar que alguém não venha aqui na Praça da Sé, que não conheça a Praça da Sé. Olha. Quer dizer, tem uma relação com o centro de São Paulo e, em particular, com esses espaços públicos que, de fato, quando a gente fala de centro, o que distingue o centro de outros bairros da cidade? Justamente a densidade histórica daquela massa construída que tem ali. No mínimo isso, para não falar. Porque as pessoas podem mudar, mas o fato é o seguinte, tem ali um teatro municipal, tem ali uma referência ao lugar.
Isso é referência.
Aquilo que o Henri Lefebvre, que é esse filósofo e sociólogo com o qual eu trabalho bastante, chama de monumentos. Quer dizer, existem monumentos ali que são encarnações de obviamente, lutas de poder, inclusive, né? Mas estão ali, são testemunhos da história dessa cidade. Então, o que eu quero dizer com isso é só enfatizar o seguinte, de que para toda uma parcela imensa da população que anda por ali e fica por ali todo santo dia, o centro continua sendo, mas nunca mudou, digamos assim.
E nesse sentido, professor, eu queria trazer a professora Raquel, pensando nessa parcela grande da população de São Paulo que está ali no centro, e vamos colocar, vive no centro. A questão da moradia no centro. Também precisa ser olhado isso. Nós tivemos agora há pouco uma catástrofe, uma tragédia do edifício Wilton Paes de Almeida, que veio abaixo, todos nós sabemos, não precisamos repisar isso, mas ele foi emblemático no sentido das ocupações, da falta de moradia ou das moradias precárias no centro. Tem o que pode ser feito com relação a isso, porque também faz parte dessa reurbanização do centro, não é, professora Raquel?
Sim. Esse discurso, né, a meu ver, absolutamente excludente e elitista. Sim. Em relação ao centro, sua visão do centro, também, pelo menos desde os anos 90 do século passado, tem procurado, através de uma ideia, da ideia de revitalização, fazer uma estratégia para tentar atrair de volta essas classes médias e essa elite para o centro, numa visão de que, bom, então está vazio, então vamos trazer de volta, né, o glamour dos bons tempos. E essa estratégia, ela implicou em várias tentativas e vários projetos de intervenção urbanística, e podemos desenvolver eles mais aqui, se a gente achar legal, mas que pensaram muito a partir da instalação de equipamentos culturais âncora, então equipamentos culturais ligados à fruição cultural também das classes médias, da grande cultura, então a Sala de Concerto, a Sala de São Paulo, Pinacoteca. A Pinacoteca do Estado, o Museu da Língua Portuguesa. Então a ideia, né, de trazer esses equipamentos, um pouco na expectativa de que ao trazer esses equipamentos vai trazer de volta essa população e automaticamente então o mercado vai também oferecer para elas moradia, vai oferecer restaurantes,
vai ter cafés, a contrapartida econômica.
Vai, né, numa estratégia, a meu ver, totalmente equivocada, né, que se chamaria acupuntura urbana, né, que você ativa ali um pontinho com equipamento cultural âncora. Exato. E ele vai atrair, né, esse tipo de... E, efetivamente, né, isso não ocorreu, apesar dessas intervenções, e é muito legal, e eu acho a Pinacoteca maravilhosa, e acho o Museu da Língua Portuguesa também interessante. Não tenho absolutamente nada contra a existência desses equipamentos, mas a ligação deles com uma estratégia em relação ao centro me parece absolutamente equivocada, e parte do erro, né, de não ter dado certo... Foi desconsiderar
a população,
as existências.
Exato.
As existências comerciais e residenciais que existem ali. E as precárias que vivem, muitas delas de forma precária, mas que historicamente estão presentes ali, e associar todas as intervenções a uma espécie de necessidade, e isso foi ficando cada vez mais extremista, né, nas intervenções. Me parece que a última, né, é a mais extremista de todas, essa que acabou de ser lançada o ano passado pela Prefeitura de São Paulo sob a gestão Dória, com a participação do Governo do Estado, que é, e o epicentro disso é a região dos Campos Elíseos, né, aonde, e aí toda uma discussão supostamente transformada em Cracolândia pela existência de uma cena aberta de venda e consumo de crack e álcool, né, nas ruas ali, mas que evidentemente não é só isso que acontece ali, há muita moradia ali, há oferta de moradia popular muito na informalidade, no mercado informal, dos quais as ocupações são uma parte também, uma das dimensões. E a intervenção tem sido no sentido da destruição, inclusive destruição física dos imóveis aonde essas pessoas estão morando, demolição, destruição, além da desconstituição da permanência na rua, por exemplo, jogando bomba, fazendo operações de limpeza da população de rua nas ruas. Isso a subprefeitura da Sé faz sistematicamente, com jato d'água, três vezes por dia, impedindo que as pessoas continuem ali nas calçadas, no sentido de que não vão sair por bem, então vamos sair por mal, e vamos tomar esse espaço central de volta, né, excluindo essa população de menor renda. Eu só quero dizer que é possível, sim, totalmente possível, melhorar as condições de moradia da população de menor renda que está no centro e, ao mesmo tempo, cuidar do centro, de um centro para todos.
E a condição para isso, né, professora
Então,
Rafael?
Eu queria só, assim, né, assim, no fundo, complementando, claro, algo que a Raquel trouxe, né, quer dizer, essa visão, esse quadro de novo que ela desenhou, porque eu acho que a gente, quando a gente fala muito dessas soluções de moradia para o centro, eu acho que é fundamental que a gente não esqueça que tem o resto da cidade. Quer dizer, senão a gente vai continuar na acupuntura urbana.
Sim, exatamente.
Né?
Porque
o que a gente... Desculpa, Marcelo.
Por favor.
A gente percebe, por exemplo, quando eu, né, nessas minhas andanças e conversas com essa população, tem uma enorme... As pessoas ficam morando no centro justamente porque muitas delas precisam... Estou falando dessa população que fica ali de dia, né? Uhum. E quando não somente de noite. Não estou nem pensando só nos moradores de rua. Estou pensando nas pessoas que... Nos pregadores, nos sapateiros, nos engraxates, nos camelôs.
Que muitas vezes é uma população flutuante, né?
Exato. Mas é uma população
grande.
Ou você mora no centro ou você não consegue trabalhar, digamos assim. Né? Uhum. Você não consegue assegurar a sua sobrevivência. Porque se você ficar, como eles gostam de dizer, na vila, né, que eles chamam de a vila, que é realmente nos bairros, enfim, as várias possibilidades de moradia, e a gente pode discutir o que é vila, enfim, tem toda uma discussão sobre o que é vila para eles. Mas o ponto fundamental é o seguinte: se a gente não pensa a metrópole, né? Quer dizer, essa ideia típica de como se o problema fosse pontual, é que nem agora nessa crise dos caminhoneiros, quer dizer, vamos resolver o problema dos caminhoneiros, como se a situação, e portanto resolvemos o resto, quer dizer,
não é isso, não é tão simples,
né?
Assim,
quer dizer, como se a gente estivesse diante de uma perna quebrada que a gente tem que engessar, mas o problema é que está tudo articulado, quer dizer, existe uma maneira de viver a cidade que está em jogo aqui, e que obviamente o centro expressa a dramaticidade disso, porque ele, por causa da densidade histórica, por causa da confluência da diferença, que é função do centro. Então, por que eu acho que nesse desabamento terrível que aconteceu, se expuseram as entranhas de como a cidade é estruturada, não apenas do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista social, cultural, etc. Porque justamente o centro, ele tem essa capacidade de, digamos, ele é o centro, quer dizer, na verdade, nós todos acabamos olhando para ele, mesmo que ele seja desvalorizado por uns por outros, na hora em que acontece uma coisa dessas, a gente...
É obrigado a olhar para ele.
Todo mundo olha,
sim,
porque ele é central.
Olhar.
Né? E dinâmicas, como diz o Lefebvre, quer dizer, o mundo capitalista, a produção do espaço no mundo capitalista prevê sempre, a lógica é sempre produzir centros e o que não é centro é periferia. Quer dizer, a produção de centralidades faz parte da lógica do...
E nesse ponto, professor Raquel, que a professora Freire está falando, quer dizer, na verdade falta um pensar a cidade de uma forma muito mais ampla, né?
E falta pensar propostas e políticas urbanísticas e sociais para o centro a partir de uma leitura de quem está, das existências ali, em que condições elas estão. Exato. E por quê, porque como diz a professora Freia, tem uma população grande, muito importante, que vive do centro e que tem as suas alternativas de sobrevivência cotidiana diretamente ligada ali. E a solução histórica da política habitacional, isso é a marca da história da nossa política habitacional, é produzir casas para serem acessadas por créditos subsidiados, casas próprias, nas extremas periferias. São solução nenhuma para essas existências. Então, acho que o elemento mais paradoxal que eu queria trazer aqui, para a gente entender como esse desabamento escancara, né, os conflitos e as contradições que a gente tem aqui. Imagine você que uma das famílias que estavam no edifício que desabou, ela tinha acabado de ser removida, porque a pensão onde ela morava estava sendo demolida pelo governo do estado para construir uma parceria público-privada de um hospital, Hospital Pérola Baito, na região do Campos Elíseos, e também uma PPP habitacional. Falou, boa, habitação no centro, sensacional.
Uau.
É tudo o que queríamos. Mas uma PPP habitacional que não é para melhorar as condições de quem está lá. Então, para construir a PPP habitacional e o hospital, se demolindo e se tirando as pessoas de lá, no meio da rua, e recebendo um auxílio aluguel de R$400, com o qual, na metrópole, ou você mora na mais precária das novíssimas favelas das franjas urbanas, porque nem favela consolidada você consegue pagar R$400 de aluguel, ou numa ocupação. Essa família vai então para esse prédio, que por sua vez era um prédio público vazio.
Sim.
Há décadas.
Há décadas, né?
É isso que nós estamos colocando como os paradoxos e as contradições ali.
Perfeito. Só vamos voltar para o senhor Frei, mas o diálogo vai precisar fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.